Nisso, é, nos equipamentos por si só, não fazem nada. E aí, né, então ele tem essa narrativa que é frágil, né?
Zenaide e Rogério Marinho.
Então, Zenaide seguiu, de fato, toda a agenda, né, considerando a gestão de Lula, né, atual. Ela seguiu, fez, de fato, um enfrentamento para questões estratégicas. É, sim, uma defensora do SUS, porém, né, a gente precisa...
Que é médica, inclusive.
Que é médica também, né, mas... Infelizmente, quando você define um determinado alinhamento político, né, que ela está fazendo nesse momento essa guinada mais para a direita, aí também ela demonstra, né, que a agenda que a direita tem feito e a extrema-direita tem feito, não só aqui no Rio Grande do Norte, mas no Brasil todo, tem sido contra a população. Né? Essa questão que vocês acabaram de comentar, o que, que é a escala 6x1?
Sim.
Né? São todos. Se a gente fala dessas 430 mil famílias, principalmente no perfil da economia do estado do Rio Grande do Norte, nós estamos falando da defesa das mulheres trabalhadoras.
Sim, com certeza.
Né? Serviços, que é a principal característica, né? Confecção, principalmente, contrata quem? Mulheres trabalhadoras. Isso. Serviços, principalmente quem? Mulheres trabalhadoras. Se a gente defende a escala 6x1, nós estamos dando a dignidade e o direito para essas mulheres cuidar de si, cuidar dos entes queridos, né? De uma geração que é muito sanduíche, né? Nunca nossos idosos viveram tanto e nunca nossas crianças e adolescentes demoraram tanto para sair de casa. É. Então, esse é o perfil da mulher trabalhadora.
Isso.
Né? Então, fazer a defesa progressista, não tem como você estar em dois barcos.
Você acha que ela acabou saindo desse propósito?
Saiu.
Onde Rogério Marinho precisa nem
se defende da escala 6x1 e Rogério Marinho.
E Rogério Marinho, a gente precisa lembrar para o leitor e para a leitora que ele é o pai da reforma trabalhista. Né? Ele não foi eleito deputado federal logo em seguida, justamente por isso, porque a memória, né, das pessoas estava muito clara. Depois ele virou ministro do Bolsonaro, meio que caiu no esquecimento, e até por isso ele também foi eleito senador. Mas é uma fragilidade enorme.
Agora,
né?
pela sua defesa, as pautas que você defende, Oswaldo, quem é o seu candidato ao governo?
Sim.
Pré-candidato, né? A gente tem ainda a candidatura.
Uhum.
E presidente, como é que você está aí nessa questão?
Então, aí nós falamos da nossa frente, né? A gente defende, né, a pré-candidatura do Cadu, que a gente entende que é, sim, a pessoa melhor preparada, né? Dentro da federação, o PCdoB está junto com o PV.
Isso.
E com o Partido dos Trabalhadores. E Luiz Inácio Lula da Silva é, sim, de fato... não só histórico, mas pela construção. E, inclusive, né, considerando todas as dificuldades do terceiro mandato, está, sim, fazendo um trabalho de muita excelência. Porque no campo da saúde, da educação, da infraestrutura, o que o governo Bolsonaro, que a gente precisa lembrar também, o governo Temer, mais o governo Bolsonaro, fizeram de desestruturação, é algo absurdo.
E você,
né,
ser um pré-candidato do PCdoB numa federação onde,
sim,
já tem uma pré-candidata do PT, um pré-candidato, uhum, do PDT,
sim,
você não acha que divide votos, já que uma eleição para Senado não tem o voto de legenda? Um ajuda o outro,
então,
eles se separam.
Ótima questão. Eu acho que é o momento de alianças, né? Quando a gente entende que Fátima deveria ser, né? Era o nosso nome, existia um consenso no início do ano.
Sim.
Até porque, né, as questões políticas a gente sempre antecipa, né?
Isso.
Quando vai para a mídia e quando a gente tem essas ditas definições, na verdade, tudo já foi anteriormente estabelecido.
Isso.
Então, essa rasteira, né, que o PT levou do MDB, a gente já pode dizer com muita tranquilidade que, de fato, foi uma rasteira. Os dados e os jogos modificaram, o tabuleiro do xadrez se modificou. E nisso os partidos começaram a lançar candidaturas e o PCdoB entendeu que, sim, é importante fazer também essa movimentação. Mas não quer dizer que a gente vá lançar uma candidatura independente, né? Porque eu acho que, assim, a gente já teve uma experiência muito forte e, ao mesmo tempo, muito preocupante há 4 anos atrás, né? Por isso que essa chegada do Rafael Mota também nos preocupa, de certa forma, porque a gente precisa aprender também com os erros.
Preocupa, então, a pré-candidatura de... Preocupa, Rafael, ser um candidato?
Preocupa por questões, preocupa.
Não,
porque...
não faz parte da federação, mas se
não faz, mas tem isso, já tem aproximações, né? Está se buscando uma frente ampla, né? Considerando, né, os desafios que a gente tem para o enfrentamento no processo das eleições, mas nesse momento todos somos pré-candidatos, né? Pré-candidata, né? Precisamos lembrar da Samanda também, e pré-candidatos. Então, nesse momento, é momento de articulações, o PCdoB está totalmente à disposição, tem participado das reuniões.
Tem participado, tem, né?
Tem
participado.
Você já tem andado com o Cadu, porque Rafael Motta não solta Cadu.
Não, ainda não, mas eu acho que eu estou fazendo um movimento, primeiro, de fato, eu sou uma pessoa desconhecida, então eu entendo que, primeiro, nesse momento, eu preciso ser conhecido, apresentado, né? Em Natal, né, que é onde eu vivo, onde eu atuo profissionalmente, e depois, aí sim, num segundo momento, até também me interiorizar, né, a família Ângela, a minha esposa, ela é lá de Lagoa Nova,
você
então
deu
eu tenho
muita
contato.
Sorte, viu? Casou lá com a
já veio, já trouxe a marcapeira e assessoria
já
tá
no pacote. Assessoria dele.
Isso,
no então, pacote. Tem como uma... é que estão sendo essas reuniões, né, que você está participando da federação?
Sim.
Porque ainda existe, a chapa do PT não está completa, né?
Não, Cabe, exatamente.
Não tem vice
não
ainda.
Tem vice.
Como é que estão essas conversas, Oswaldo?
É um debate bastante amplo, né? De fato, existem muitos interesses e muita força política. E também, gente, a gente precisa lembrar sempre que existe as articulações que são de âmbito nacional e que impactam, sim, a gente precisa ter essa maturidade, isso, né? De entender que a correlação de forças não acontece só dentro do Estado, né? As articulações majoritárias, elas acontecem, sim, também no campo, no âmbito nacional, né?
Então, é que foi assim que Walter Alves acabou na chapa de Fátima Bezerra.
Exatamente, né? Então, assim, eu acho que ainda tem muita água para passar embaixo dessa ponte, né?
Mas o clima, é um clima tranquilo?
Não, é um clima amistoso.
Não conversa, não tem...
Tem muita estresse. Conversa. Tem enfrentamentos, né? Por exemplo, quando o PCdoB cravou, né, que seria meu nome, a pessoa, não, mas será que precisa? Eu acho que não, né? Vamos concentrar, mas eu acho que os partidos precisam se colocar à disposição. E nesse momento de pré-candidatura, eu acho que é positivo justamente para qualificar o debate. Daniel ontem fez uma provocação que eu achei muito interessante no programa.
Ele realmente escuta,
os
viu?
Os pré-candidatos estão com preguiça de fazer política. Verdade, e eu achei excelente essa colocação, que é justamente isso. A gente
não estuda,
vai...
não lê.
Exato, não se apropria.
Não se aprofunda,
qual é a realidade desses 167 municípios que a gente diz que vai representar?
O trabalho de campanha dele está do tamanho de um story?
Pois é. Twitter agora, né?
Agora é story, né? Agora é story, né? Gravou um story e já pode, já pode ser candidato.
Agora, com relação a Cadu não ter ainda um vice ou uma vice.
Sim.
Como é que você analisa isso? Não está passando da hora? Não está perdendo
tempo? Eu acredito que não. Considerando, inclusive, a conjuntura, né, dos elementos que vocês estavam trazendo do âmbito nacional, eu acho que foi, inclusive, muito bom não ter fechado. Porque eu vejo a direita com um baita de um abacaxi na mão.
Qual é o abacaxi?
Aham, Flávio Bolsonaro, né? O pessoal se abraçava. Até pouco tempo atrás, bolsonaristas todos de faixa de carteirinha. É. Agora você vê Álvaro e diz, não, mas eu nem sou tão bolsonarista assim. Minha gente...
Daqui pra hora da eleição
por
ele
muita
tá
sorte,
longe.
A gente viu tanto Álvaro quanto o Stevenson dizer que não era bolsonarista, mas a gente ouviu com todas as letras eles dizerem assim, Flávio é o meu...
Meu presidente.
Exatamente. Ciro Gomes lá no Ceará passando pelos mesmos constrangimentos. Então, eu acho que nesse momento é um benefício, né? É um plus que a gente, enquanto
vocês
federação...
Vocês ainda têm, que os outros não têm.
Exatamente. Então, eu acho que assim...
Carta na manga.
É uma carta na manga e é uma potencialidade da gente chamar esses demais pré-candidatos para o debate. Que eu acho que essa é a grande questão, né? Eu gostaria de ter essa oportunidade de discutir com o Stevenson, com o Rafael, com Samanda, né? Com, enfim, todos os demais candidatos e pré-candidatos. O que, que a gente espera? Qual proposições para a gente ter? Vamos pensar em 8 anos? Né? Ou, quem sabe, uma década.
Como é que você está pensando sua campanha? Porque a gente antes... a campanha começou, todo mundo monta um palanque e faz um comício. Não tem mais isso hoje.
Não,
como
eu
acho...
Como
é que você está pensando sua campanha?
Enquanto partido, nós estamos pensando justamente num plano estratégico para a década. Nós precisamos pensar qual é o Rio Grande do Norte que nós queremos para os próximos...
E divulgar isso.
E divulgar. Porque, olha, eu cheguei aqui... Eu cheguei aqui em 2009, mas eu já tinha conhecido Natal em 2000. Eu fiz o mestrado aqui na UFRN de 98 a 2000. Então, eu conheci Ponta Negra, antes do primeiro calçadão.
Sim. Antes da engorda.
Isso. Não, antes do primeiro calçadão mesmo. É. Eu via as barracas isso. ainda lá na areia. Isso, depois veio a primeira, o primeiro mudança, calçadão. Né? Aí eu estava morando aqui. Aí fui morar em Recife. Passei 9 anos lá e voltei em 2009. Mas de 2009 para 2026... Né? Hoje eu sou morador da Vila de Ponta Negra, infelizmente eu vi aquela engorda e eu vi a destruição da minha praia querida, mas ao mesmo tempo vários outros problemas. Né? Por exemplo, em 2009, quando cheguei, o Rio Grande do Norte tinha 600 mil veículos. E um dos meus temas de estudo são as violências, violência no trânsito e a violência interpessoal. Hoje, o Rio Grande do Norte tem 1 milhão e 600 mil veículos.
É isso, professor. Então, sabe assim... mais tempo, viu, com o professor Oswaldo aqui. Já são 7 horas, a gente pronto. Precisa encerrar o Tamo Junto. Mas você vai voltar.
Ah,
vai voltar.
Se convidar, isso é bem facinho.
E ouvinte, então, volta mesmo.
Com certeza.
Perfeito.
Boa noite, muito obrigada pela sua participação.
Obrigado. Obrigado,
boa
sorte. Com vocês. Obrigado.
Grande abraço, pessoal. Até amanhã.
ZYD 522. Rádio Universitária FM. 88,9 MHz. Ligando você à música. Música. À cultura. À cultura. À informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, Brasil.
Agilita. Informa a hora certa.
7:01.
88 FM. A sua nova rádio. Universitária.
Na classificação das Nações Unidas.
O Índice de Desenvolvimento Humano mede a qualidade de vida da população.
Segundo o estudo, políticas como Bolsa Família colaboraram neste avanço.
O desenvolvimento humano no Brasil alcançou o maior nível da história. Segundo o radar IDHM 2024, divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Na escala que vai de 0 a 1, o país saiu de 0,744 em 2012 para 0,805 em 2024, alcançando o patamar de muito alto desenvolvimento humano. O indicador leva em conta 3 pilares: educação, renda e expectativa de vida. A educação foi a área que mais avançou. Saltou de 0,679 em 2012 para 0,798 em 2024. O estudo aponta que políticas públicas de transferência de renda, como Bolsa Família, ajudaram a reduzir o trabalho infantil e aumentar a permanência de crianças e adolescentes na escola. Uma realidade próxima da vivida pelo estudante Gabriele Natanael Gomes. Foi o Bolsa Família que permitiu com que ela e os irmãos frequentassem a escola.
Meu pai, ele é marceneiro, minha mãe é auxiliar de serviços gerais. Eles sempre trabalharam bastante com a ajuda desse auxílio, dando suporte a mim e aos meus irmãos matriculados na escola, sendo acompanhados ali nos postos de saúde. Eles conseguiram ter mais segurança para trabalhar tranquilos.
Em 2012, com a melhoria de renda, a família deixou o Bolsa Família. O pai de Gabriele, o marceneiro Vilmar Manuel Gomes, diz que o cartão do benefício ficou guardado de lembrança.
Quando eu comecei a ter a vida melhor, as condições melhor, aí que eu não precisei mais, aí eu fiquei muito feliz de saber que eu não precisei mais. Essa ajuda já ia passar para outra pessoa.
Os dados mostram também redução das desigualdades raciais. Nos últimos 13 anos, o desenvolvimento humano da população negra cresceu em ritmo quase 2 vezes maior que o da população branca. Mesmo assim, a diferença ainda existe. Enquanto a população branca chegou ao índice de 0,851, a população negra alcançou 0,774. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, destacou que é responsabilidade do governo avançar ainda mais.
O abismo que separa a renda média da pessoa branca e da pessoa negra, ele é menor, mas ele ainda existe. O abismo que separa a renda masculina da renda feminina, ele é menor, mas ele ainda existe. A gente também tem consciência da responsabilidade de que a gente precisa avançar mais.
Em uma rede social, o presidente Lula destacou que o resultado não é coincidência, mas reflexo de escolhas políticas consistentes e coordenadas. E disse que ainda há um longo caminho pela frente, com desigualdades regionais, de gênero e de raça, que precisam ser superadas. Reportagem Luana Karen.
E o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, está conosco aqui no estúdio da Voz do Brasil para comentar esses dados e falar mais sobre o Bolsa Família. Boa noite, ministro.
Boa noite, Luciana, você e todo o Brasil.
Ministro, como nós ouvimos na reportagem, em 2024 o Brasil atingiu o melhor patamar de desenvolvimento humano da história e a melhora na educação foi o que puxou esse índice para cima. As contrapartidas do Bolsa Família, que obrigam a manter crianças na escola, têm a ver com esse resultado?
Tudo a ver. Veja que a transferência de renda, o Bolsa Família, ele não é só transferência de renda. Ele é um programa que coloca como condicionalidade o cuidado primeiro com a saúde. Ou seja, queremos um brasileiro, uma brasileira saudáveis. Então, se recebe aqui o Bolsa Família, mas aqui a gestante tem que acompanhar ali toda a fase da gestação, os exames. A criança, quando nasce, também ali tem todos os cuidados, vacinas, e é integrado com a educação. A educação como grande alicerce para interromper uma história de vulnerabilidade, de pobreza na família. Então, quando a pessoa está recebendo o Bolsa Família, ali as crianças estão matriculadas, acompanhamos a frequência à aula, a aprovação, agora o pé de meia que ajuda a reforçar mais ainda esse trabalho, e veja o resultado. Todo ano a gente comemora uma média de 1 milhão e 300 mil pessoas que são do Bolsa Família e que termina uma qualificação para ter uma profissão. É um Pronatec, é um curso técnico, é o Acredita, que agora a gente está trabalhando, é um curso superior e, é claro, aqui é uma porta larga para a superação da pobreza. Mas eu queria registrar esse feito, ele é histórico. Eu sou da geração, eu tenho mais de 60 anos, eu sou da geração que viveu um Brasil subdesenvolvido, um país subdesenvolvido. Depois alcançamos já ali no primeiro mandato do presidente Lula, segundo, numa estratégia extraordinária, já ali no primeiro mandato da presidenta Dilma, o Brasil como um país em desenvolvimento. Nós tínhamos alcançado o IDH 07. E agora entramos no clube dos países, não é, com o IDH muito alto IDH. É o patamar de países da Europa, é o patamar de países da América do Norte, ou seja, é um clube, não é, infelizmente, que não são de muitos países. Mas o Brasil deixa de ser só aquela grande economia, aquele grande produtor de agricultura, e melhora a desigualdade. Como disse o presidente Lula, ainda temos que encarar a desigualdade regional. Por isso que essa divulgação da ONU, através do PNUD, ela também nos traz um dado bom, que é o IDHM, que é uma medição por município. E aqui permite a gente trabalhar por município, por região do Brasil, não é, cuidar da população, não é, como a população de negra e negros, a população de indígenas, ou seja, e com isso alcançar uma igualdade mais completa.
É aproveitar esses dados, então, ministro, para poder fazer políticas públicas mais direcionadas?
Sim, o Brasil ele tem muita eficiência em tirar pessoas e famílias da fome, da pobreza, e agora a gente tem uma condição de um passo novo. Como é que, por exemplo, o IDH muito elevado, Distrito Federal. Mas como é que a gente olha para várias regiões do Distrito Federal, com o sol nascente, né? Como é que a gente olha o estado do Pará, cresceu, mas como é que a gente olha ali para o arquipélago de Marajó? Os três estados que tiveram melhor crescimento, né? O meu Piauí, não é, que tem uma história extraordinária, Rio Grande do Norte, Alagoas, tiveram um crescimento muito alto. O Piauí, por exemplo, tinha um índice de desenvolvimento humano no começo desse século, 2002, 2003, 0,4. Muito baixo desenvolvimento. E passou para baixo desenvolvimento, 0,5, 0,6, médio desenvolvimento. Agora alcançamos 0,74, quase 0,75, né, já nos aproximando, né, da média nacional. Então, isso por quê? Porque melhor a educação. Era a pior em educação, hoje o quarto melhor em educação. Então, melhora a renda, melhora a expectativa de vida. E eu digo que com essa forma como o Brasil, o governo do Brasil, com o presidente Lula, trabalha, de um lado, tirar da fome, mas superar a pobreza, garantir investimentos, habitação. Ele está entregando casas em Manaus. Significa alguém que pagava o aluguel, ganha um salário mínimo, mas aí paga a metade é para pagar o aluguel. Aquela família fica na pobreza. Então, a necessidade de alcançar várias necessidades do ser humano, e é isso que o projeto do Brasil está trabalhando.
Ministro, nós temos aqui dois depoimentos de pessoas que já receberam o Bolsa Família e saíram do programa. A primeira é a Stephanie de Mello Oliveira, de Rio Branco, no Acre. Ela conseguiu um emprego com carteira assinada, passou um ano dentro da regra de proteção do programa, né, antes de sair. Vamos ouvir a Stephanie.
É meu primeiro emprego de carteira assinada, né? Mas já trabalhava em outros lugares, né? Tipo, faxina, diária. Logo quando eu comecei a trabalhar, né, ainda recebia, né, 650. Aí demorou, acho que assim, uns 4 meses, baixou o valor, né? Foi para 325. Aí recebi uma mensagem, né, no governo, que eu ia receber esse valor durante 12 meses. Que quando foi o mês passado, foi suspendido, assim como falaram, né? Quando eu não trabalhava, era só o Bolsa Família.
E a gente tem também a Lilian Pinheiro, que ela é empreendedora. Atualmente ela tem um salão em Pernambuco, participou do programa Acredita no Primeiro Passo para conseguir melhorar o negócio. Hoje ela também dá cursos para outras mulheres. Vamos ouvir a história da Lilian.
Quando a maternidade chegou na minha filha, eu fiz uma escolha de fazer um curso para cuidar dela. Nesse tempo, eu fui contemplada pelo Cade Único para receber o Bolsa Família. Fiz a inscrição para se tornar cabeleireira. E aí, depois disso, eu não parei mais, eu só comecei a investir dentro do meu espaço. Eu tinha apenas uma cadeira na garagem da minha casa e o tanque. Foi quando também eu conheci o Banco do Nordeste, onde formamos um grupo e participamos do programa Crédito Amigo. Lembro que eu comprei produtos para dentro do meu salão. E daí, essa parceria ela só foi dando continuidade, né? E hoje me tornei especialista em cachos.
Pois é, ministro, tanto o encaminhamento para o emprego quanto o estímulo ao empreendedorismo fazem parte aí dos eixos de mobilidade social que estão ligados ao programa de transferência de renda. Explica melhor para os ouvintes como é que funcionam esses mecanismos.
Olha, primeiro, nós criamos aí, por uma iniciativa do presidente Lula, uma mudança que estimula, né, o trabalho, o emprego, o empreendedorismo, o cooperativismo. Veja já na fala, não é, da Gabriela, e falando inclusive do Vilmar, né, o pai dela, que a partir do Bolsa Família ela pôde estudar, pôde crescer, né, o pai também, e isso é extraordinário. A Stephanie, né, que exato, coloca aí sobre a parte do emprego. Veja, a gente criou, tinha um medo de assinar carteira, porque senão ia perder benefício, e a gente criou uma regra de proteção, onde quando alguém vai para o emprego, ali ela não sai do Bolsa Família. A gente mede a renda, mede a renda. A renda precisa alcançar R$ 706 per capita acima desse valor para poder sair de vez do Bolsa Família. E uma família de 5 pessoas tem que ter uma renda de R$ 3.530 na família para poder sair do Bolsa Família. Sai do Bolsa Família, mas não sai do cadastro. Quando perde o emprego, volta de novo para o Bolsa Família. O outro foi a regra de proteção, como disse aí a Stephanie, que ela vai para o emprego, passa a ganhar. Ela ultrapassou a chamada linha da pobreza. Mas ainda assim, a gente deixa por 12 meses. Ela permanece por 12 meses. Esse emprego é para valer, né? Ou é aquele emprego temporário? Então a gente aguarda para ver o que acontece. E ela recebe ali o valor do benefício mais o salário. Né? Como ela disse, acumula. Então isso foi uma diferença muito grande na área do emprego. Veja que o Brasil segue crescendo, graças a Deus. 5 milhões e 300 mil novos empregos desde janeiro de 2023, neste mandato do presidente Lula. E destes empregos, 90% é o povo do Cadastro Único Social. É o povo do Bolsa Família, não é? Grande parte dos empregos. Agora, também o empreendedorismo. O exemplo aí da Lília, né, que montou lá, começou ali com a cadeira, depois um salão de beleza. Agora a gente apoia. É um mercadinho, é uma pessoa que trabalha com uma pequena indústria, um restaurante, enfim. E, neste caso, também é a mesma regra. Então, nós temos hoje, para você ter uma ideia, no mês de maio, 7 milhões de brasileiros, de famílias, 7 milhões de famílias que estão no emprego, estão como pequeno negócio e recebendo o Bolsa Família, ou recebendo 100% ou recebendo a metade, porque está na regra de proteção. Então, eu quero acreditar no campo, um outro caminho, o cooperativismo. Né? O cooperativismo. A gente, inclusive, está premiando as empresas que mais empregaram o povo do Bolsa Família, não é? Premiando as cooperativas que mais estão ajudando as pessoas a superarem a pobreza. Eu digo que esse caminho do Brasil é tão extraordinário que são 142 países que já acompanham esse modelo do Brasil.
Ministro, para a gente finalizar, que a gente tem só um minutinho, o Ministério reformulou o aplicativo e o site do Bolsa Família. Vamos chamar as pessoas agora para ver esse site, esse aplicativo. O que que tem de novo?
Olha, de novo é mais humanização, ou seja, através do celular, através de um aplicativo, a pessoa vai poder, por exemplo, eu quero atualizar o cadastro, bloqueou meu Bolsa Família, o que que aconteceu? Vai lá no aplicativo e você inclusive já resolve, bloqueou porque não tomou a vacina. Não é? Bloqueou porque o filho não está matriculado, ou seja, ali ele já sabe, é uma linha direta. E mais, abre porta o aplicativo para todos os programas que estão integrados ao Cadastro Único Social. Não é só o Bolsa Família, não é só o BPC. Tem o Pé de Meia, Farmácia Popular, Gás do Povo, Luz do Povo, agora o programa Minha Casa Minha Vida, Melhoria Habitacional, Pronaf, ou seja, tem 56 programas. É uma porta da dignidade, como diz o presidente Lula. Então, eu fico muito feliz de ver o Brasil, de um lado, no top 10 dos países, né, que mais desenvolvidos do mundo, e também, é claro, a importância do social, o desenvolvimento social como parte estratégica do próprio desenvolvimento econômico. Isso é potente.
Muito bem, nós conversamos com o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. Muito obrigado, ministro, pela entrevista aqui à Voz do Brasil.
Olha, eu que agradeço e, se Deus quiser, vamos voltar para dar boas notícias para o Brasil. O Brasil melhorando, o Brasil crescendo.
Oi. E hoje o presidente Lula entregou mais de 500 moradias do programa Minha Casa Minha Vida em Manaus.
Além do condomínio contar com área comunitária, ele ainda possui escolas e posto de saúde próximos.
Dona Aldenora Gomes Brito mal conseguiu aguentar a emoção. Ela é uma das beneficiadas com um apartamento no residencial Morar Melhor em Manaus. A casa própria era o sonho de uma vida inteira.
Muito obrigado por essa chave. E hoje esse sonho está sendo realizado. Ganhei meu apartamento completo.
Nesta terça-feira foram entregues 576 moradias que vão abrigar pelo menos 2.300 pessoas no residencial Morar Melhor 13, 14 e 15, localizado no bairro Tarumã Açu. As unidades têm cerca de 50 metros quadrados de área privativa e seguem os novos padrões do Minha Casa Minha Vida, com varanda, e espaço para convivência que incluem 3 bibliotecas, churrasqueiras, centro comunitário, área comercial e quadra poliesportiva. O empreendimento recebeu 92 milhões de reais em investimentos do Fundo de Arrendamento Residencial. O presidente Lula falou sobre a retomada e o alcance histórico do programa Minha Casa Minha Vida.
Tem gente que nunca tinha tomado banho no chuveiro, tem gente que não sabia o que era uma pia ou lavar um prato numa torneira. Isso é desumano num país que tem todo o potencial de fazer casa para todo mundo. Está na Constituição brasileira que casa é um direito de todo e qualquer cidadão e nós temos apenas que cumprir a Constituição. Por isso, nós criamos o Minha Casa Minha Vida. Vamos contratar até o final desse ano 3 milhões de casas para o povo brasileiro.
O presidente Lula também defendeu o fim da escala 6x1.
E ontem, no Congresso Nacional, nós fizemos um acordo com o presidente da Câmara e nós vamos acabar com a escala 6x1. O povo vai trabalhar 5 dias e vai poder descansar 2.
A entrega do condomínio foi feita com toda a infraestrutura, que inclui água, esgoto, iluminação pública, energia elétrica, pavimentação e drenagem. E o entorno do residencial Morar Melhor ainda conta com creche, escolas e posto de saúde. De Manaus, no Amazonas, Luciana Colares de Holanda.
O programa Move Brasil, táxis e aplicativos já está com os recursos garantidos.
Uma medida provisória foi publicada hoje, destinando 30 bilhões de reais para o financiamento de carros novos em condições especiais.
Os contratos de financiamento serão feitos no mês de junho.
Foi publicada nesta terça-feira a medida provisória que abre crédito extraordinário de 30 bilhões de reais para compra de veículos por motoristas de táxi e de aplicativo. A iniciativa faz parte do programa Move Brasil, lançado no dia 19 de maio pelo governo federal. E o objetivo é ampliar o acesso ao financiamento de automóveis voltados ao transporte individual de passageiros. Em uma visita a uma concessionária de carros elétricos em Brasília, o vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que há uma enorme procura pelo novo programa. Segundo ele, as mulheres terão ainda mais redução na taxa de juros dos financiamentos, porque o governo quer estimular que elas ganhem espaço no setor.
Há um estímulo para as mulheres, porque há uma procura grande das mulheres para motorista de aplicativo ou taxista, seja mulher. Então a gente quer estimular que mais mulheres venham participar como motoristas de aplicativo ou táxi.
O Move Brasil vai financiar automóveis novos de até 150 mil reais que façam parte da lista de veículos habilitados no programa Mover, permitindo apenas modelos considerados sustentáveis. O vice-presidente destacou ainda que o programa já possui uma linha de financiamento para caminhões e ônibus.
Há um segundo programa para caminhões e ônibus de 21,1 bilhões de crédito. Foi incluído nesse programa também os implementos rodoviários. E isso vai ajudar muito na logística do Brasil, melhorar a produtividade.
Podem participar do novo programa motoristas de aplicativos com cadastro ativo há pelo menos 12 meses, que tenham realizado ao menos 100 corridas nesse período na mesma plataforma. Além de taxistas registrados e em atividade. Para se habilitar, o motorista precisa preencher cadastro na plataforma gov.br/movebrasil. A partir do dia 18 de junho, quem recebeu a confirmação de participação no programa poderá procurar as concessionárias e instituições financeiras para análise de crédito. Reportagem Gabriela Noronha.
A semaglutida sintética, um medicamento usado para diabetes e para perda de peso, poderá ser produzida no Brasil.
O Oziv, medicamento conhecido como caneta emagrecedora, usa o mesmo princípio ativo do Ozempic.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou que o Brasil vai se beneficiar com essa produção. E o governo já estuda como será o uso pelo Sistema Único de Saúde.
Vai produzir aqui no Brasil. Então, isso significa derrubar o preço, se começa a ter uma concorrência maior.
significa medicamento com segurança, porque foi avaliado tecnicamente pela Anvisa, e significa geração de emprego e renda aqui no Brasil. Nós vamos começar um protocolo no SUS para avaliar como utilizar essas medicações no Sistema Único de Saúde.
Essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional.
Boa noite. A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
CNJ aprova contra-cheque único para cumprimento de decisões do STF sobre salários de magistrados.
Primeira turma do Supremo mantém decisão que determinou o fim da aposentadoria compulsória remunerada como penalidade máxima imposta a juízes.
STJ suspende liminar e mantém concurso do Ministério Público de Mato Grosso com provas em Cuiabá e São Paulo.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
Eu sou Walter Lima.
O Conselho Nacional de Justiça aprovou hoje, por unanimidade, contra-cheque único para magistrados do país para cumprir decisões do STF sobre verbas indenizatórias.
A resolução é da relatoria do presidente do CNJ e do STF, ministro Edson Fachin. Carolina Chaves.
Para Fachin, a medida tem como objetivo ampliar a fiscalização dos pagamentos a magistrados.
Um contra-cheque por magistrado. Afinal, o que se paga com dinheiro público não pode se esconder em múltiplas folhas. E nesse sentido, o contra-cheque único permitirá uma maior transparência de todos os recebimentos.
Com essa resolução, cada magistrado só poderá receber um único documento com detalhamento de salário e de verbas indenizatórias, sem uso de folhas suplementares. O contra-cheque único vai deixar explícito o valor efetivamente pago na conta de cada magistrado.
Mantida a decisão que determinou o fim da aposentadoria compulsória remunerada como penalidade máxima imposta a juízes.
O entendimento é da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Marta Ferreira.
Em março deste ano, o ministro Flávio Dino, relator do caso, determinou que o Conselho Nacional de Justiça deverá aplicar a perda do cargo de magistrado e a consequente perda de salário como a maior punição por violações disciplinares. Segundo ele, infrações graves devem ser punidas com a perda do cargo de acordo com a interpretação da reforma da Previdência promovida pela Emenda Constitucional 103 de 2019. A decisão foi contestada e analisada pela primeira turma do Supremo. A primeira turma, então, negou provimento ao recurso e, com isso, fica mantida a decisão que afastou a aposentadoria compulsória remunerada como sanção disciplinar máxima aplicável a magistrados.
Presidente do STJ suspende efeitos de liminar que havia paralisado o concurso público para promotor de justiça substituto do Ministério Público de Mato Grosso.
O edital prevê a aplicação da prova objetiva em Cuiabá e São Paulo no dia 14 de junho. Fátima Uchoa.
Um candidato impetrou mandado de segurança alegando, entre outros pontos, violação do princípio da isonomia por suposta desigualdade entre candidatos de diferentes regiões do país. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso concedeu a liminar, mas o presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, destacou que o adiamento repentino da prova, além de causar prejuízos aos candidatos já inscritos, comprometeria o cronograma do concurso, obrigaria a administração a reorganizar todas as etapas do certame e retardaria a recomposição do quadro funcional do Ministério Público Estadual. Com a suspensão da liminar, fica mantida a prova objetiva para 14 de junho, tanto na capital mato-grossense quanto na capital paulista.
Entrou em vigor a nova regra que obriga empresas a prevenir riscos à saúde mental no ambiente de trabalho.
A atualização da norma regulamentadora 1 passa a incluir os riscos psíquicos sociais no gerenciamento das empresas. Anderson Conrado.
A partir de agora, empresas e órgãos públicos terão de identificar e controlar situações que possam afetar a saúde mental dos trabalhadores. Entre os fatores estão assédio, pressão excessiva por metas, jornadas prolongadas e sobrecarga no trabalho. Para a Justiça do Trabalho, a nova norma reforça a importância da prevenção e da criação de ambientes de trabalho mais saudáveis.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Aprovada a medida provisória que garante reajuste de 5,4% no piso salarial de professores da educação básica.
Avança projeto que limita bloqueios de repasses federais a estados e municípios.
Comissão aprova a convocação de presidente do Banco de Brasília para explicar operações com o Banco Master.
Boa noite.
Boa noite.
Uma vitória para a educação. O Senado aprovou a medida provisória que prevê aumento de 5,4% no piso salarial dos professores da educação básica. O texto fixa o valor de 2026 em R$ 5.130,63.
A proposta busca dar mais segurança aos educadores e reforçar a valorização da carreira docente em todo o país. Mais informações com o repórter Pedro Pincer.
O Senado aprovou uma medida provisória que determina piso salarial de R$ 5.130,63 para os professores da educação básica pública em 2026, um reajuste de 5,4% em relação ao piso anterior. De acordo com a medida, o reajuste passará a considerar a inflação do ano anterior, medida pelo INPC, somada a 50% da média de crescimento das receitas do Fundeb nos 5 anos anteriores. A relatora, senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, destacou a importância de valorizar o trabalho dos docentes.
Esse é o nosso apelo para que, a partir do piso, as carreiras sejam reorganizadas nos diferentes municípios brasileiros em nossos estados.
Se aplicada por todos os entes federativos, a nova regra deve gerar um impacto de R$ 6,4 bilhões em 2026. As receitas do Fundeb, que financiam 70% dos salários dos professores, cresceram 120% em termos reais entre 2020 e 2026. O texto segue agora para a sanção presidencial.
E a proteção às mulheres vítimas de violência doméstica foi ampliada. O plenário aprovou uma proposta que dá mais tempo para que elas denunciem os agressores.
O projeto aprovado hoje aumenta de 6 meses para 1 ano o prazo para a apresentação de queixa ou representação criminal, reconhecendo as dificuldades enfrentadas por muitas vítimas para romper o ciclo da violência. O repórter Alexandre Campos tem os detalhes.
A senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, que foi relatora da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, lembrou que muitas vezes a vítima tem laços afetivos com o agressor. Por isso, o tempo maior para apresentar a queixa é necessário para que ela vença o medo e tome a iniciativa de buscar a ação do poder público.
Nós lutamos o tempo todo, evitando situações que possam ser utilizadas como estratégias para tirar o direito da mulher poder ter a justiça instalada numa situação de violência.
Opinião semelhante tem a senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, relatora do projeto na Comissão de Direitos Humanos.
Essa mulher, quando está se sentindo mais segura, às vezes num novo emprego, numa nova casa, ela vai ter maturidade, equilíbrio para fazer a denúncia. Então, a gente precisa estender esse espaço, esse tempo, para que ela faça a denúncia da violência.
Nos casos de ação penal pública, quando o Ministério Público não oferecer a denúncia, a vítima também passa a ter o direito de queixa ou representação contra o autor do crime no prazo de 12 meses. O projeto segue para a sanção presidencial.
O O senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, defendeu a regulamentação do ensino domiciliar na educação básica, o homeschooling. Ele criticou a condenação de um casal em São Paulo por abandono intelectual e afirmou que a falta de regras claras gera insegurança jurídica para as famílias.
Girão também argumentou que o ensino em casa pode ser necessário para crianças com autismo, depressão, transtornos de aprendizagem ou vítimas de bullying.
Defender o homeschooling não significa absolutamente atacar a escola tradicional. Significa reconhecer que nenhuma sociedade livre pode impor um único modelo educacional para todas as famílias e para todas as crianças.
Na mesma linha, o senador Hermes Klan, do PL de Santa Catarina, cobrou a votação do projeto que regulamenta o ensino domiciliar na educação básica. Segundo ele, a proposta garante segurança jurídica, fiscalização e transparência para o homeschooling, além de equilibrar a liberdade das famílias com o dever do Estado de garantir a educação.
Klan também criticou a demora do Senado em analisar o texto aprovado pela Câmara em 2022.
Preserva o interesse público na qualidade pedagógica e na proteção contra abusos e no desenvolvimento integral da criança. O projeto chegou ao Senado Federal em 2022. Já deveria ter sido submetido à deliberação final desta Casa.
A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou a convocação do presidente do Banco de Brasília, Nelson Antônio de Souza, para explicar as operações realizadas com o Banco Master. O depoimento deve ocorrer na próxima terça-feira. A decisão foi tomada após o presidente da CAI, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, afirmar que o dirigente do BRB condicionou a ida ao Senado à publicação do balanço financeiro do banco.
O pedido de convocação foi apresentado pela senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, que cobra esclarecimentos sobre as operações e os impactos financeiros envolvendo o Banco Master.
Hoje, a comissão também aprovou um projeto que obriga a Comissão de Valores Mobiliários a apresentar todo semestre um relatório sobre a sua atuação. O projeto ainda aguarda votação em turno suplementar. Durante a votação, o caso do Banco Master foi citado pelos senadores Jaime Bagatoli, do PL de Rondônia, e Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal.
Senadora Tereza Cristina, se nós tivéssemos uma CVM, ele estivesse fiscalizando, nós não tínhamos chegado nessa situação que o Banco Master chegou.
Somos o órgão fiscalizador e essa comissão é órgão fiscalizador. E a CVM não compartilhava informações com a gente. Eu tenho certeza que se nós tivéssemos, como CAI, nessa questão do Banco Master, sido acionados institucionalmente, nós teríamos feito alguma coisa.
Avançou no Senado o projeto que limita o bloqueio de recursos dos fundos de participação dos municípios e dos estados.
A proposta aprovada na Comissão de Desenvolvimento Regional busca a liberação desses recursos para setores essenciais, especialmente nas cidades pequenas. Repórter Patrícia Oliveira.
Para pagar dívidas previdenciárias, a União poderá reter no máximo 5% de cada parcela dos fundos de participação dos municípios e dos estados. A proposta do senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, busca evitar que o bloqueio desses repasses federais afete principalmente cidades com até 50 mil habitantes e comprometam áreas como saúde, educação e infraestrutura. Segundo o relatório da senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, para cerca de um quarto dos municípios brasileiros, essas retenções variam entre 5 bilhões e 7 bilhões de reais por ano.
Ao estabelecer o teto de 5%, a proposta alinha a regularização das dívidas previdenciárias com a capacidade financeira dos estados e municípios.
A proposta altera a Lei do Custeio da Seguridade Social e segue agora para a decisão final na Comissão de Assuntos Econômicos.
E os Centros Federais de Educação Tecnológica de Minas Gerais e do Rio de Janeiro podem se transformar em universidades tecnológicas federais.
É o que define uma proposta aprovada pela Comissão de Educação do Senado, que seguiu para análise do plenário. Repórter Rodrigo Rezende.
A mudança na estrutura acadêmica dos Cefetes Mineiro e Fluminense foi aprovada pela Comissão de Educação do Senado. O relator da proposta, senador Camilo Santana, do PT do Ceará, ressaltou que essas instituições sofreram transformações significativas nos últimos anos e, por isso, merecem a mudança.
Ao longo das últimas décadas, ambas ampliaram significativamente sua atuação na educação superior, na pós-graduação e na pesquisa aplicada, assumindo perfil acadêmico compatível com o modelo de universidades tecnológicas federais.
Conrado Rodrigues, vice-diretor-geral do Cefet de Minas Gerais, explicou como a mudança impacta a organização dos centros de ensino.
Ele faz com que os dois Cefetes deixem de fazer parte da matriz orçamentária da Secretaria de Educação Tecnológica, CETEC, passe a fazer parte da matriz orçamentária da Secretaria de Ensino Superior, a SESU, o que é uma matriz orçamentária mais compatível com o que as duas instituições são.
Além das sedes nas capitais de Minas e do Rio, os Cefetes possuem diversas unidades em cidades do interior, que seriam transformadas em campus das novas universidades. O projeto segue para análise do plenário do Senado.
Com edição de Paulo Groba e trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Proposta disponibiliza recursos para ações contra alagamento nas cidades.
Avança enquadramento da profissão de vigilante como atividade de risco.
Deputados opinam sobre projeto que reduz a jornada de trabalho semanal.
Boa noite. Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, sustenta que interesses econômicos estariam atrasando o fim da escala 6x1. Segundo o deputado, a mobilização popular e o apoio do governo federal fortalecem o debate sobre redução da jornada sem corte salarial.
Pastor Henrique Vieira defende a aprovação da proposta, argumentando que a mudança é necessária para melhorar o cotidiano dos trabalhadores. O parlamentar menciona relatos de exaustão física e emocional, especialmente entre mulheres e mães solo.
Nito Tato, do PT de São Paulo, critica a resistência de parte do Congresso ao fim da escala 6x1. O parlamentar acredita que a redução da carga horária sem diminuição salarial pode estimular a geração de empregos e movimentar a economia.
Para Nito Tato, a Câmara pode dar um passo histórico na construção de uma legislação que traga mais qualidade de vida para os trabalhadores. Ele afirma que a alteração do regime laboral vai permitir mais tempo para descanso, convivência familiar, lazer e cuidados pessoais.
Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, manifesta preocupação com a proposta que acaba com a jornada de trabalho 6x1. Embora reconheça que o novo modelo possa trazer benefícios ao trabalhador, o deputado critica o impedimento legal para o exercício de atividades no sexto dia da semana.
Na visão de Luiz Lima, a medida interfere na liberdade individual e prejudica diretamente cerca de 10 milhões de trabalhadores comissionados como vendedores. O parlamentar defende que o Congresso preserve a possibilidade de complementação da renda familiar.
Tadeu Venere, do PT do Paraná, demonstrou sua surpresa com a postura de deputados que usam a tribuna para criticar o projeto que reduz a jornada de trabalho no país.
Na avaliação do parlamentar, mais do que meritória, a proposta é justa e vai trazer dignidade ao trabalhador, com tempo para o descanso, lazer e convívio familiar. Para Tadeu Venere, o regime de escravidão imposto por uma jornada exaustiva e mão de obra quase gratuita ficou no passado.
Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, também condena os críticos da redução da jornada de trabalho. O parlamentar afirmou que resistência à proposta demonstra o posicionamento daqueles que ainda estão presos ao passado e usam hoje os mesmos argumentos impostos à época da escravidão.
Patrus Ananias também parabenizou os empresários brasileiros comprometidos com o bem-estar do trabalhador. Segundo o parlamentar, 5 dias de trabalho e 2 de descanso vão promover o avanço para toda a sociedade brasileira, longe do coronelismo do passado.
Murilo Gouveia, do PSDB Fluminense, também defendeu a redução da jornada de trabalho no país. Na avaliação dele, é preciso garantir aos trabalhadores um equilíbrio entre as atividades laborais e a sua vida pessoal.
O parlamentar assegurou que a redução nos dias de trabalho vai criar um ambiente mais produtivo e digno ao trabalhador. Hoje, na visão de Murilo Gouveia, os dias exigidos são penosos aos trabalhadores, restringindo momentos de descanso e de cuidado da própria saúde.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, aponta que o relatório da Comissão Especial da PEC do fim da escala 6x1 prevê uma transição da jornada semanal, com redução para 40 horas após 12 meses de vigência da lei. Ele lamenta pedido de vista que adiou a votação da matéria.
Helder Salomão defende a aprovação da proposta como forma de garantir 2 dias de descanso aos trabalhadores brasileiros. Ele argumenta que jornadas excessivas aumentam o risco de adoecimento, reduzem a produtividade e prejudicam a convivência familiar.
Sérgio Turra, do PP do Rio Grande do Sul, critica o fim da escala 6x1 sem período de transição. comissão. O congressista avalia que a mudança, sem uma fase de adequação mais longa, pode prejudicar trabalhadores de menor renda e elevar custos para setores mais vulneráveis da economia.
Sérgio Turra pede que o Congresso discuta por mais tempo a redução da jornada semanal, levando em conta as diferenças entre grandes empresas e pequenos negócios. Ele avalia que medidas adotadas sem cautela podem ampliar a informalidade em vez de garantir empregos protegidos.
E o relatório sobre a jornada de trabalho pode ser votado ainda esta semana na comissão especial que analisa o tema. O relator propõe o fim da escala 6x1 com 40 horas semanais e transição de 14 meses.
O repórter Murilo Souza tem mais informações sobre o texto.
O relator da Comissão Especial da Câmara dos Deputados sobre o fim da escala 6x1, deputado Léo Prates, do Republicanos da Bahia, apresentou nesta segunda-feira seu parecer recomendando a redução da jornada de trabalho no país para 40 horas semanais, sem redução salarial e com 2 dias de descanso por semana. Um deles, preferencialmente aos domingos. A medida está prevista em uma proposta de emenda à Constituição, que deverá ser votada pelo colegiado na próxima quarta-feira e, em seguida, pelo plenário da Câmara, antes de seguir para o Senado. Um pedido de vista adiou a votação da PEC na comissão especial nesta segunda-feira. Pela proposta, 60 dias após a promulgação da nova emenda constitucional, o limite da jornada de trabalho cai para 42 horas semanais, já com repouso remunerado de 2 dias por semana. 12 meses após essa etapa, o limite será fixado definitivamente em 40 horas semanais. O texto é a versão do relator para 2 propostas de emenda à Constituição que previam a redução de jornada de trabalho no país para 36 horas semanais. No parecer, Prates argumenta que a transição para 36 horas semanais deve ser gradual e apoiada por políticas públicas, negociação coletiva e incentivo à produtividade.
Com a implementação progressiva, estamos permitindo que as empresas e setores planejem os investimentos em tecnologia e na reorganização operacional, em vez de recorrerem imediatamente a eventuais cortes de empregos ou repasse dos custos aos consumidores.
A proposta de emenda à Constituição mantém a possibilidade de compensação de horários e de redução de jornada por acordo coletivo, inclusive para regimes diferenciados, como trabalhadores com escalas específicas ou de setores essenciais ou de atividade contínua, de áreas como saúde, segurança, transporte e limpeza urbana. Para pequenos negócios, como MEIs, microempresas e empresas de pequeno porte, a proposta prevê regras específicas para reduzir os impactos da mudança, desde que os empregos sejam preservados. Já profissionais com alta qualificação e salário elevado poderão ter mais flexibilidade na jornada. E nos contratos públicos e terceirizados, a redução só valerá após aditivo contratual. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Economia.
Tony de Paula, do PSD do Rio de Janeiro, elogia o programa Gás do Povo, iniciativa do governo federal que atende milhões de famílias no país. No entanto, ele alerta para a exigência de que os vasilhames de gás sejam recarregados apenas em fornecedores parceiros das distribuidoras.
Para o Tony de Paula, essa prática configura um monopólio de poucas empresas e encarece o custo para a população que fica refém das marcas. O parlamentar pede ao governo que reveja as regras atuais e abra o mercado para a livre concorrência.
Habitação.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, solicitou ao governo federal a construção de 150 moradias do programa Minha Casa Minha Vida no distrito de Mutans, em Guanambi. Ele explica que a iniciativa busca atender famílias em situação de vulnerabilidade habitacional.
Charles Fernandes defende políticas habitacionais como forma de reduzir o déficit de moradia no país. Na visão do deputado, a casa própria representa dignidade, segurança e melhores condições de vida para as famílias.
Trabalho.
O projeto estabelece como atividade perigosa a profissão de vigilante, o que pode trazer benefícios para a categoria em termos de políticas públicas. A reportagem é de Júlia Lopes.
A Comissão de Trabalho aprovou o projeto de lei que reconhece a profissão de vigilante como atividade de risco. A proposta, de autoria do deputado delegado Marcelo Freitas, do União Mineiro, altera o Estatuto da Segurança Privada e estabelece a atividade como perigosa devido à alta exposição ao risco risco de quem a exerce, independente da utilização ou não de arma de fogo. A norma regulamentadora 16 da Consolidação das Leis de Trabalho, a CLT, define como atividades perigosas aquelas que expõem o trabalhador a condições que podem comprometer sua segurança, saúde física ou mental durante o exercício da função. Essas atividades são classificadas de acordo com o nível e o tipo de risco a que o profissional está sujeito. Atualmente, as ocupações consideradas de risco pela legislação incluem a construção civil, a mineração, a segurança pública, o transporte rodoviário e a indústria elétrica. Para o relator do projeto, deputado Capitão Alden, do PL da Bahia, o reconhecimento da atividade do vigilante como de alto risco não apenas valoriza o profissional, como também pode contribuir para a formulação de políticas públicas que garantem melhores condições de trabalho à categoria.
Grande parte dos profissionais não recebem auxílios ou indenizações em caso de invalidez ou morte. Isso, muitas vezes, é uma concessão de uma ou outra empresa. Mas isso, não estando previsto em lei, faz com que esse profissional fique à mercê dessas empresas. Então, isso é um ganho importante.
O texto também destaca que o vigilante é muitas vezes o único elo entre a criminalidade e a sociedade, principalmente em locais onde a presença policial é limitada. Além dos riscos físicos, a pressão constante de atuar em situações de perigo pode resultar em estresse e outros problemas de saúde mental.